portal audioativo, onde as ideias se propagam. Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, ouvintes ligados na Audioativa, eu sou Pedro Tavares e estamos aqui ao vivo para bater um papo com Leonardo Weiler, torcedor do Flamengo, que esteve no Maracanã na quarta-feira, aí nessa volta de público no estádio, né, depois de tanto tempo, mais de 500 dias aí sem o torcedor rubro-negro poder comparecer ao Maracanã. E o Léo já está aqui ao vivo com a gente na linha e já queria começar perguntando, Léo, como é que foi a sensação de subir na rampa do Maracanã, aquele momento ali, aquela subidinha final em que você olha o gramado, olha a arquibancada, conta pra gente como é que foi esse momento. Bom dia, Léo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Cara, não tem palavras que possam descrever, mas eu posso tentar, né? Foi como se você estivesse entrando no Maracanã lotado, cheio mesmo, apesar de estar vazio, é como se estivesse subindo no Maracanã lotado pela primeira vez de novo. Torcida cantando, time entrando em campo. E uma vontade de chorar, indescritível. Chorar, uma emoção absurda. Não teve.
Pô, bacana demais. Aquele momento é sempre, sempre bonito, né? Quando o Maracanã tá lotado, então, já vai ouvindo a torcida. Imagino que depois de tanto tempo, mesmo com o Maracanã vazio, deve ter dado essa mesma emoção. Antes desse jogo, qual tinha sido o seu último jogo, Léo, que você foi no Maracanã?
Foi Flamengo e Fluminense, Campeonato Carioca de 2020, 1-0 Fluminense.
Nossa, eu lembro desse jogo.
Jogo dos meninos.
Eu lembro desse jogo. É verdade. Pô, então não tinha sido uma boa lembrança aí do último, né? Ainda bem que agora já o histórico mudou.
Mudou.
Léo, eu queria te perguntar como é que foram os protocolos, né, pré-jogo. A gente sabe que tá tendo toda uma burocracia agora para poder comparecer corretamente, né? Em relação aos esquemas de saúde, enfim, vacinação, teste. Como é que foi isso? Foi tudo tranquilo ou você sentiu que ainda está um pouco desorganizado?
Rapaz, para entrar no estádio, para pegar o ingresso e entrar no estádio, bom, dentro do estádio podia ser melhor. Para pegar o ingresso, a gente teve que fazer o teste, o exame antígeno, em clínicas credenciadas pelo Flamengo, não podia ser qualquer uma.
Ah, verdade.
Algumas específicas do Flamengo, e tinha que apresentar um comprovante de vacinação. Quem já tinha as duas doses tinha que apresentar, e quem ainda não estava na data podia ser só com a primeira. Mas tinha que estar vacinado. Aí ali, toda aquela barreira ao redor do Maracanã para entrar, só entra com o ingresso na mão, só passa da barreira, né, da barreira com o ingresso na mão. E uma barreira bem grande, inclusive. Geralmente é só ali chegando no portão. E dessa vez foi bem longe a barreira, fecharam a rádio oeste, fecharam as ruas ao redor. Até bem inesperado. Mas é isso. Você passa com o ingresso na mão, uma pulseirinha.
É isso que eu ia perguntar, tinha essa questão da pulseira, né? Como é que era isso?
Sim, pulseira colorida marcando seu setor. E só também, não entendi porque ela estava ali. Meio desconfortável, porque assim, na hora que você vai botar, você foi pegar o ingresso, você tem que botar ali na hora. Então, quem pegou o ingresso no dia anterior, na terça, teve que ficar aquela pulseira ali até quarta.
Caraca.
Meio desconfortável, mas nada que não passasse por cima.
É, e não tinha lugar marcado não, né?
Não, lugar marcado não. Apesar da arquibancada ter um outro assento com a faixinha falando que é proibido, lá dentro foi podia ser melhor, não vou dizer que foi ruim, né? Tinha bastante fiscal na prefeitura, mas a PM e os stewards não colaboraram muito. Tinha bastante gente, não bastante gente, mas tinha uma galera sem máscara. Aí vinha fiscal, dava um alerta, tinha que voltar.
Logo depois já tirava, né? Não foi tão...
Sim, sim.
Eu até imaginei que tivesse lugar marcado, eu lembro, não sei se você vai lembrar, tinha uma época no Maracanã, se eu não me engano, logo depois da Copa, ou logo depois, um pouco antes das Olimpíadas, que o lugar era marcado. E era até tinha uma logística um pouco até, às vezes, chata no Maracanã, que você chegava e falava, ah, não, meu lugar é esse aqui, T24. Aí chamava o fiscal, não, o meu é T25. E as pessoas realmente brigavam para sentar ali exatamente no lugar. Porque quando você comprava online, né, o ingresso online, você tinha que marcar exatamente o lugar que você queria sentar. Então, acho que eles voltariam com uma política parecida, né? Você lembra disso?
Lembro, já briguei muito com o lugar, inclusive. Mas
pois
não,
é.
Não, sem lugar marcado. Só setor, cadeiras fechadas, cadeiras que não podiam sentar, mas mesmo assim a cadeira que estava fechada, tipo, cadeira sim, cadeira não, e não dava um metro de distância ali no estacionamento, você tem que falar.
Pois é, pois é.
Uma cadeira não é um metro.
Não é um metro, né? E já que você está falando de dentro do Maracanã, né? Eu queria te perguntar o que você sentiu de mudança interna no Maracanã, né? Da logística ali, você percebeu mais fiscais, apesar ali de um pouco complicado, né? Essa vigilância, digamos assim, mas você sentiu mais funcionários trabalhando. Como é que foi a questão das filas ali, compra de bebida, comida, banheiro, estava tudo igual?
Cara, funcionário assim, a gente está acostumado a ver na TV muitos stewards, né? Aquele pessoal com aquela verde fluorescente e tal.
Uhum.
Eu reparei que tinha muito menos, tinha bem menos. Antigamente ficava filas inteiras, agora tinha dois para cada setor olhando de frente e tal. Bem menos, mas em compensação tinha muito fiscal da própria prefeitura. Da prefeitura olhando, pessoal. Quem tava de máscara, quem não tava, orientando, dando alerta no Maracanã. Em fila do bar do Maracanã, do banheiro, eu não vi nenhuma fila, não. O banheiro tava ok. Mas no bar do Maracanã, bastante fila, cara. Acho que tinha dois ou três funcionários para cada bar. Mas o lado bom é que o pessoal tava respeitando a fila, então tava ordenado, né?
Ah, bacana. Bacana, eu fico pensando isso, né? Porque assim, esse jogo teve o quê? 6 mil pessoas, né?
6.500, se não me engano.
Se a gente colocar um jogo de proporção, como o Flamengo estava acostumado, né? Principalmente em 2019, que era todo jogo no Maracanã, mais de 60 mil pessoas, me preocupa um pouco como é que essa logística vai funcionar, né? Se você já percebeu, assim, alguns problemas com 6 mil pessoas.
Estão falando que pro próximo jogo vão tentar 50%. Não acho uma boa ideia, não. De começo, assim.
É bom que seja uma graduação um pouco mais lenta, né? Tem esses saltos um pouco menores até chegar num público considerável. E assim, para esse jogo abriu 35% da capacidade, se não me engano, foram 25 mil, né, ingressos à venda, em torno de 25 mil. E muitas pessoas ficaram assim, não quiseram ir nesse jogo. Eu ouvi amigos falando que uma das razões foi preguiça dos protocolos, né? Um amigo até comentou assim: eu não queria gastar meu PCR, eu acho muito chato fazer esse exame para um jogo que está decidido. Né, o Flamengo tinha feito 4-0 no primeiro jogo no Rio Grande do Sul, então era assim, muito difícil de alguma coisa acontecer. Mas teve também toda uma questão simbólica desse jogo, né?
Isso, acho que vale mais a pena pro simbolismo, e por ser um evento teste, você tá ali também ajudando o Flamengo de uma certa forma, né? Então, além de você tá ali na volta, depois de mais de 2 anos, né? Pouco mais de 1 ano. Você está ajudando o Flamengo a se movimentar e mostrar para os outros clubes que a torcida quer voltar, né? Acho que afastou o torcedor do Flamengo é que ingressava caro. E o teste não precisava nem ser o PCR, né? Podia ser aquele antígeno que fica pronto em 3 horas e não tem segurança das melhores.
Sim.
Mas o que eu achei confuso foram as clínicas, né? Na hora que eu fui agendar exame, cada clínica falava uma coisa. Tinha clínica que falava que não podia ser o PCR, que só podia ser o teste rápido. Tinha clínica que falava que o plano não ia cobrir. Foi bem confuso, assim, até achar uma ali que realmente a gente foi e deu tudo certo.
Pois é. E acaba sendo, no final, um evento caro, né? Porque você paga pelo exame, você paga o ingresso, que é muito caro, a meia entrada.
Sim, porque para não ter dor de cabeça, vale mais a pena você pagar a clínica credenciada do Flamengo ali, o exame rápido.
Pois é.
E não ter problema nenhum. Porque você faz o exame, aí a clínica tem que mandar pro site, pro sistema do Flamengo, para cair, entendeu? Aí é melhor pagar R$80, fazer o exame e não desperdiçar os 110 do ingresso, 100 do ingresso.
Pois é. E assim, a gente imagina, eu não sei, ainda não abriu, né, a venda de ingressos para o jogo da Libertadores, mas talvez seja mais caro ainda, né? Porque normalmente ingresso da Libertadores já é mais caro que o normal.
Então, dei uma olhada aqui, o mais barato agora é 110 também, então...
Olha aí, fica inviável para muita gente.
Aí tem que fazer a conta, 110 mais o exame, mais o transporte, mais o que você for consumir lá.
Mais o que você consome lá dentro, exatamente.
O Maracanã não abaixou o preço, hein? Aviso, acho que pelo contrário, acho que subiu um pouquinho.
Caramba, aproveitou que o pessoal deve ter esquecido, né, como é que eram os preços, aumentou um pouquinho. Mas pois é, cara, fica realmente complicado. Mas vamos ver, eu acho que assim, foi um início, né, deu um pontapé inicial, aí fazendo referência ao nosso programa da grade esportiva, já é alguma coisa. Eu acho que o retorno gradual é válido se os protocolos forem seguidos corretamente. A gente vai acompanhando, já é um início. A gente vê aí a questão da pandemia, os números caindo, é uma coisa positiva, a vacinação andando. Então a gente torce para que no futuro a gente consiga ter realmente público no estádio. E é isso com todas as torcidas, né? Claro que não só exclusivo ao Flamengo, que por enquanto é o único que está colocando.
Não, tem que voltar a torcida que movimenta o time, é o pulmão do time. Mas tem que seguir tudo. Mas também não podem colocar o Flamengo como um vilão nesse momento agora, né? Porque na Série B já está tendo torcida com o Cruzeiro, com os times da Série B. Então o Flamengo está fazendo essa volta mais para a Série A e para o futebol de grande nível.
Não, pois é, tem que ser um movimento coletivo mesmo, até porque isso não fica um pouco injusto. Eu até concordei com o Grêmio na reclamação, porque assim, no jogo de ida não teve torcida, por que vai ter no jogo de volta, sabe? É, tem que ser uma coisa justa, então é preciso que seja um movimento conjunto de todos os times, não que fiquem pontos isolados. Ah, o Cruzeiro vai, o Atlético não vai, Flamengo vai, Fluminense, Vasco, Botafogo não vão. Então, acho que isso tem que ser uma coisa coletiva dos clubes.
Exatamente, o Vasco inclusive também agora, se não me engano, já protocolou o pedido para a prefeitura para poder receber a torcida de volta em São Januário. Então...
Pois é, vamos torcer para que tudo dê certo. Léo, agora falando de um lado mais futebolístico da coisa, né? A gente que tem um quadro no nosso giro de notícias, nosso programa ao vivo terça-feira, que é o Minuto Torcedor. Então vou fazer aqui uma versão Minuto Torcedor nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui. É, para você comentar um pouquinho das expectativas desse time do Flamengo, que está lembrando muito o time de 2019, aí reforço chegando, dando certo. E queria que você comentasse desse momento no geral, assim, as expectativas para o campeonato, para as competições, o Flamengo que está vivo nas três. E muitas pessoas estão falando que Galo e Flamengo vão decidir tudo. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. O que você acha disso?
Sem ser clubista, eu acho que o Flamengo esse ano vai ter a chance da Tríplice Coroa de verdade, hein? Sem ser clubista. Mas eu acho que eu como torcedor do Flamengo, com pouco que eu conheço, eu preferia pegar o Palmeiras agora em finais. Seria mais fácil, na minha opinião. Mas pegar o Galo vai ser um alívio histórico, né? Se a gente enfrenta o Galo na final e ganha, cai por terra toda a conversa do Mineiro falando que 81 foi roubado.
É verdade.
Vai acabar esse papo, vamos resolver, enterrar isso daí.
Tem a questão do eu acredito também, né? Lembra aquela Copa do Brasil, 4-1? Então já vai...
Sim, aquilo também ficou entalado da garganta.
Ficou entalado pro torcedor do Flamengo, é verdade. E o Atlético tá com um time bom, né, cara? O Atlético tá com um time arrumado. Eu acho que hoje são os dois que batem frente aí. Eu vejo ainda o Palmeiras um pouco abaixo. É um timaço. Vão ser belos jogos se a gente conseguir aí, imagina, um final de Libertadores, final de Copa do Brasil e os dois decidindo até o final do Brasileiro. Vai ser sensacional, né?
Mas é o que eu comentei com os amigos, cara. O Flamengo, se não contratasse Davi Luiz, eu não botava tanta fé nas finais, não. Mas agora com uma zaga melhor, mais reforçada para enfrentar o Galo, conseguir marcar Hulk e Diego Costa, acho que agora a gente vai empolgar legal.
É.
Se o Davi Luiz chegar direitinho, né? Show que ele tá treinando, acho que vai ficar tudo certo.
Pois é. E eu ia te perguntar também, você foi a primeira vez que viu ao vivo alguns jogadores, né? Por exemplo, acho que, se eu não me engano, Michael ainda não tinha visto, Andrés Pereira, como é que foi isso?
Cara, Andrés Pereira ainda é tímido, mas jogou bem. Michael não tem como, cara, ele é um misto, um sentimento de, cara, pelo amor de Deus, vai embora, mas eu adoro o Michael, não tem como. Porque quando ele erra um lance, óbvio, não, a gente não fica mais irritado. A gente ri, só ri. Você sabe que vai ter mais 4-5, vai fazer um gol, eventualmente.
É verdade.
Não tem muito o que fazer.
É verdade. É, de resto foi mais ou menos o time conhecido já, né?
É, representação do Pedro, os meninos. Acho que o Thiago Maia, se eu não... Ah, o Thiago Maia já... É, não, o Thiago Maia... Ele se machucou. Ele não tava ainda antes do público. Mas, cara, é bom pro jogador. Renato Gaúcho...
Verdade,
a interação dele como treinador do Flamengo.
É.
E um carinho. A torcida do Flamengo reencontrou o Rafinha depois do.
É verdade, pela primeira vez, é. E já soube que ouviu algumas vaias, né? Normal.
Ouviu vaias, ele falou que quem ama xinga, né?
Faz parte.
Sou obrigado a concordar.
É, errado não tá.
Falta.
É mesmo.
Só o seu comentário aqui é: Daniel Alves, se vier e não criar nenhuma confusão, chance do Flamengo realmente ganhar tudo é 99%.
Eu ia falar justamente isso. Se você quisesse fazer um último comentário, então tá feito. aí a profecia. Eu costumo brincar no ano passado, foi no ano passado, eu fico meio perdido com essa questão de tempo na pandemia, mas eu acho que foi no ano passado, no nosso giro de notícias, nesse bloco Minuto Torcedor, a gente fez um apanhado de palpites, né? Como vai terminar o Campeonato Brasileiro? E, obviamente, 100% dos flamenguistas, ali na época a gente estava no G4, não lembro, não parecia tão não estava tão perto assim quanto no final, ali na reta final, né? Todos os flamenguistas falaram, primeiro lugar, vai ser campeão. Não tem como. E não deu outra, né? Acabou que foi campeão, depois a gente até brincou ali que todos os flamenguistas acertaram o palpite. Esse otimismo tá, assim, é a essência do rubro-negro, né?
Sim, acho que depois de 2019, principalmente, o flamenguista recuperou a esperança no Flamengo, né? Hoje em dia a gente não espera mais uma flamengada. A gente não espera mais perder para o São Lourenço, ser eliminado, cair numa fase inicial da competição. Acho que foi um ano importante para o Flamengo recuperar a confiança.
É verdade. E você comentou da tríplice coroa, né? Um ano que podem ter muitos tris, né? Pode ser o tri do brasileiro aí, realmente o ano do tri. O tricampeonato... É por natureza, né, que o tricampeonato a gente fala quando são três seguidos, né, mas depois a gente diz também para se for quando o time ganha três títulos no geral. Pode ser o tri da Libertadores, que aí pensando três campeonatos, o tri do brasileiro seguido. O que mais pode ser tri? Acho que só, né?
Foi o tri carioca.
Foi o tri carioca, é verdade.
Foi o hexa tri.
É verdade.
E com o bom flamenguista eu comemorei o pentatri. Na época a gente comemorava isso, achava incrível, um título absurdo.
É.
Ó, tem mais tri aí, cara. Não, Copa do Brasil já são três.
É, a Copa do Brasil seria o quarto, né?
É, tem pelo menos três aí. O Carioca, o Brasileiro e o Liberta.
É isso. Vamos acompanhar. Bom, acho que encerramos por aqui nossa entrevista. Foi muito bom. Muito obrigado pela participação. É sempre legal falar, né? Você que foi testemunha aí, viu de perto esse evento histórico, né? Marcando aí o retorno da torcida do Flamengo ao Maracanã depois de mais de 500 dias. Então, assim, muito bacana ouvir de você que estava lá, que contou aí essa visão de quem experienciou por isso.
Foi histórico, querido, histórico mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
É isso. A casa está sempre aberta para você.
Obrigado.
Bom, pessoal, fechamos aqui então nossa entrevista com o Leonardo Weiler, torcedor do Flamengo. Lembrando que hoje ainda sairão o Cine Boteco, na nossa grade aqui, e um Artistas e Canções. Então fica ligado que tem muita coisa ainda na Audioativo. E siga a gente no Instagram, @audioativo.e. Eu fico por aqui, são 10 horas e 59 minutos, quase 11 horas. E um forte abraço e até a próxima.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.